Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Uma apuração da colunista Carla Araújo indica que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que não há espaço no orçamento desse ano para um aumento salarial dos servidores públicos federais. A promessa foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que deseja beneficiar ao menos os policiais com esse reajuste. O presidente tem até o dia 21 de janeiro para sancionar o orçamento de 2022, que foi aprovado pelo Congresso no ano passado. No UOL, você confere os detalhes. O colunista Chico Alves comenta.
O presidente Bolsonaro resolveu bater o pé e disse que ia dar reajuste para uma classe apenas, para a classe dos policiais federais. Aí, se é assim, as outras, obviamente, os outros setores do serviço público se mobilizaram e reclamaram. Não, para um, se vai dar para um, tem que dar para outros também. Todos eles estão sob a roxa, a inflação subiu para todas essas classes de servidores, desde o governo Dilma eles não têm aumento, e agora se mobilizaram e o governo está aí sem saber se o presidente Bolsonaro, sem saber se confirma o reajuste para os policiais federais, o que aí vai causar um transtorno imenso, e se ele não confirmar, ele vai acabar desagradando a todos os setores. Então, quer dizer, era um problema que não existia, e o presidente Bolsonaro trouxe a baila.
Os ex-ministros do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, da Educação, e Ernesto Araújo, da pasta das Relações Exteriores, fizeram críticas à aliança do presidente com partidos do Centrão. Durante uma live, Weintraub afirmou que os conservadores foram substituídos pela turma do Centrão. E Araújo afirmou que o bloco político começou a dominar e pautar o governo. As críticas ao Centrão se iniciaram quando o líder religioso Silas Malafaia criticou Ciro Nogueira, da Casa Civil, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Fábio Faria, da pasta de Comunicações. No período, Malafaia apontou que eles não fizeram esforço para aprovar o nome de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, fala Chico Alves.
O Centrão tem a sua representatividade e representa uma parte da sociedade. Já essa ala ideológica, não. Eles agem de acordo com a cabeça lunática deles. Então, o que estava representado, por exemplo, nessa live, eu até acabei de falar, era o pior da equipe ministerial do governo Bolsonaro um tempo atrás. Que já, a equipe ministerial do Bolsonaro já não é essas coisas. Mas aí, repetindo, estava lá o ministro, ex-ministro Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente, saiu de lá acusado de contrabando de madeira. O chanceler Ernesto Araújo, que se orgulha de ter colocado o Brasil na lista de párias internacionais, e o Weintraub, que era o ministro da Educação, que brigava com professores e estudantes. Entre o Centrão e essa ala chamada ideológica, eu acho mais normal, mais institucional até, que o governo siga com o Centrão.
A Liga das Escolas de Samba de São Paulo apresentou hoje uma proposta de protocolo sanitário para os desfiles deste ano no IMB. No Rio de Janeiro, as escolas seguem em ritmo normal de preparação. Sobre este assunto, eu falo agora com o Mauro Quintais, que é carnavalesco da Império de Casa Verde.
Os trabalhos continuam, mantida a data de fevereiro. Então, a intenção da escola é de concluir o carnaval como se a data tivesse firmada, independente do resultado da reunião de quinta-feira. Então, porque nós temos profissionais que vieram de Parintins, nós temos profissionais do Rio de Janeiro, profissionais que têm um compromisso com a escola. Então, a escola vai terminar o seu carnaval, vai concluir suas alegorias, e caso não aconteça a festa, aí sim nós vamos poder embalar e guardar. Mas a intenção da escola e o objetivo da escola é cumprir todos os compromissos, tanto os financeiros quanto o compromisso artístico, e preparar esse carnaval para a data prevista para 2022.
O diretor de carnaval da Imperatriz Leopoldinense do Rio de Janeiro também comenta.
O que o Comitê Científico da Prefeitura vem trazendo sempre para a gente, através do prefeito, é que ele não diz que vai ter, mas também não diz que não vai ter. A diferença é que um desfile de escola de samba não é aquilo que a gente pode botar um trio elétrico na rua em uma semana e a gente faz o carnaval. O desfile da escola de samba, ele precisa ser preparado antes. Isso tudo, né, é uma cadeia de empregos, de pessoas que precisam disso para sobreviver, né? Então, o que a gente tem feito é nos preparando para que esse desfile aconteça, mas sempre seguindo, nunca, no momento em que nós tivemos a orientação do comitê científico de interromper os ensaios de rua. Por quê? Porque no ensaio de rua você não tem como controlar se a pessoa está vacinada, se a pessoa não está vacinada. Então, no momento em que tivemos essa orientação, nós interrompemos os ensaios de rua e voltamos para as nossas quadras.
O Ministério da Saúde tentou mudar o padrão no processo de entrega de vacinas contra a Covid aos estados e indicou que a pasta deixaria doses de crianças na metade do caminho. Gestores do Ministério avisaram aos estados que caberia às secretarias de saúde prosseguir com a logística das doses até as redes locais. Mas esse aviso contraria a prática adotada até aqui, já que a empresa contratada deve concluir o deslocamento das doses até os centros de armazenamento das capitais. O comando provocou confusão em algumas cidades, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Vale lembrar que as vacinas pediátricas estão sendo entregues por uma companhia recém-contratada e com pouca experiência na logística de imunizantes. E houve relatos de doses que chegaram com atraso ou em condições inadequadas de armazenamento e de transporte. Nessa segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, errou e disse que 4 mil pessoas morreram em decorrência da aplicação da vacina contra a Covid. Uma informação que contradiz os dados do próprio ministério. Segundo o boletim epidemiológico, uma morte está registrada, tendo relação com as vacinas. E vale lembrar que mais de 140 milhões de pessoas foram vacinadas com as duas doses aqui no Brasil. Assunto para o colunista Chico Alves.
Vem agora o ministro Queiroga e solta esse número absurdo, que, desculpa, mas para mim não é um mero erro, já que ele foi, a própria matéria da Folha relata que ele foi advertido que o número estava errado e manteve esse número de 4 mil mortes por conta da vacina. Só no momento seguinte é que ele voltou atrás e reconheceu o erro. O ministro da Saúde não pode lidar com um número desse dessa forma irresponsável. Então, até digo que a cada dia que o ministro Queiroga permanece no Ministério da Saúde, permanece nesse cargo, isso representa a prova de que o Brasil realmente está numa derrocada institucional.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.